A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá para você que está sintonizado no programa Justiça para Todos. Eu sou Patrícia Armentano. Seja bem-vindo. Eu apresento a partir de agora uma nova edição. Hoje eu vou falar aqui como a pandemia está influenciando a segurança pública, a violência e a criminalidade no Brasil. Quem conversa comigo sobre este assunto é a juíza titular da primeira vara criminal da comarca de Arapongas, doutora Rafaela Benetti, da Cunha Rios. E eu quero primeiramente cumprimentá-la. Seja muito bem-vinda e obrigada pela sua disponibilidade, magistrada.
Obrigada, eu que agradeço o convite, Patrícia, e bom dia aos ouvintes.
Bom, para começar a nossa conversa, gostaria que a senhora nos explicasse qual o impacto da pandemia atualmente nos índices de criminalidade.
Bom, a pandemia Covid-19 é algo que a gente jamais vivenciou, né? Eu mesma, pessoalmente, você nunca me imaginei em uma realidade como a de hoje, em que impera o medo e a insegurança com a própria doença em si, que vem atingindo não só a saúde física das pessoas, como também, principalmente, a saúde mental. Também a intolerância, de uma forma geral, e os discursos carregados de extremismo tóxico são a tônica de todos os noticiários atualmente.
Uhum.
Até vou lhe confidenciar, em uma troca de e-mails recentes para fins acadêmicos, o professor René Dotti, que foi a pessoa que orientou a minha tese de doutorado e fez o prefácio do meu livro, Juiz de Execução Penal, Reflexões de uma Magistrada, ele bem classificou essa situação de pandemia hoje. Ele disse, entre aspas, estamos vivendo um tipo de asfixia social, fecha aspas. E isso é completamente verdadeiro. Naturalmente, uma realidade que desestabiliza tanto o íntimo do ser humano, que interfere frontalmente de forma negativa na economia como um todo, vai gerar, sim, repercussões severas na justiça, especialmente na seara criminal. Acho que todas as áreas do direito se encontram sobrecarregadas por demandas geradas pela pandemia, e a área criminal, posso afirmar que é uma das principais. Porque, pela seguinte razão, quando tudo vai mal, né, em português coloquial, quando a vaca vai pro brejo, o número de processos criminais é um dos primeiros indicadores que apontam sintomas de uma sociedade literalmente doente. Então, o impacto da pandemia é diretamente proporcional ao aumento dos índices de criminalidade em geral,
sim,
sendo mais relevante esse aumento no caso dos crimes praticados no interior do lar, né? Os crimes patrimoniais e, como não poderia deixar de ser, o tráfico de drogas.
Com o transcurso dessa pandemia, que já dura um ano, alguns crimes do Código Penal, magistrada, que antes pareciam hipóteses mais distantes, tornaram-se mais habituais, então?
Sim, sim, sim. Eu posso citar aqui para você o caso do tráfico de drogas, né? O tráfico de drogas, ele continua a ocorrer, só que com nuances um pouco diferenciadas. Né, as nuances deles são um pouco diferenciadas. Por exemplo, eu tenho muitos casos agora de pessoas que não são afetas ao tráfico, mas que eventualmente perderam seus empregos e estão sendo utilizados pela criminalidade organizada para guardar drogas, por exemplo. Então a gente faz assim, são feitas muitas apreensões vultuosas na residência de pessoas, às vezes bem aleatórias, né? E às vezes a justificativa é, ai, doutora, mas eu perdi o emprego, eu tinha um negócio X, eu tinha um negócio Y. Né? Os crimes domésticos, como os casos de violência doméstica e sexual também, né, tiveram a sua incidência aumentada, logicamente, por conta do confinamento. E os delitos patrimoniais possuem protagonismo também nas estatísticas. Só que eu quero chamar bastante atenção do aumento, eu acho que de repente até,
uhum,
até você, Patrícia, já pode ter sofrido isso, eu acho que eu conheço, todas as pessoas que eu conheço já sofreram, os crimes patrimoniais de estelionato, aqueles efetuados atrás da tela do computador, onde a gente passa a maior parte do tempo. E eu posso citar os exemplos, os casos de clonagem de celular, de golpes pedindo dinheiro, de golpes em sites de venda. Eu mesma posso dizer que durante a pandemia eu já fui vítima dessas três categorias em menos de uma semana.
Uhum, uhum.
Então são crimes que aumentaram demais, muito mesmo.
Quer dizer, com a diminuição da circulação de pessoas nas ruas, houve então um aumento nos crimes contra o patrimônio, estelionato, de maneira digital.
Exato. Os crimes digitais aumentaram muito. Eu estou com muitos casos de estelionatos gravíssimos, né, na minha vara criminal, estelionatos assim, de valores assim, bem vultuosos, inclusive, né, realizados no meio digital, né, e cujo rastreio assim, ele é difícil, né, não é um crime fácil de você rastrear.
Com relação, a senhora falou há pouco também, o crime do tráfico. Então, a incidência do crime de tráfico aumentou.
Sim, aumentou. As apreensões de drogas, no período, é lógico, Patrícia, eu estou te falando aqui sem números exatos, né? A gente está aqui fazendo um bate-papo. Eu estou falando da minha impressão, na minha vara criminal, que é uma vara criminal diferente da vara criminal do colega do lado. Né? Mas a minha impressão é que as apreensões de tráfico nesse período aumentaram bastante. Né? Elas ficaram mais vultuosas. Né? São apreensões grandes agora que são feitas. Né? E justamente por conta disso que eu falei. Né? É a questão da pessoa que eventualmente perde a sua fonte de trabalho, não logra se posicionar e migra para o mercado informal. E cede, às vezes, o pedido de alguém relacionado a uma organização criminosa, que normalmente as pessoas relacionadas à organização criminosa preferem que quem guarde eventualmente entorpecentes sejam pessoas que não tenham antecedentes, logicamente, porque a pena, no final das contas, vai ficar um pouco mais amena. Né? Então é o que eu falei, às vezes um pai de família que perde o trabalho acaba sendo convencido a guardar uma quantidade expressiva de entorpecente. Então isso está acontecendo demais, né? Esse tipo, essa característica do tráfico está acontecendo demais. Além das apreensões, né, de vendas, flagrantes de venda, isso continua acontecendo mesmo com lockdown, mesmo com confinamento.
Sim. Com relação aos crimes digitais, que a senhora falou agora há pouco também, que orientações a senhora dá, já que há muita demanda, né, como a senhora falou aí na sua vara, que orientações para que as pessoas se protejam neste momento, estejam mais atentas com relação a isso?
A orientação que eu dou, assim, pelo menos eu vou dizer com base no meu exemplo pessoal,
sim,
é denunciar, é fazer o boletim de ocorrência, porque muita gente pode falar, ai, mas não adianta nada, entendeu? Fazer o boletim de ocorrência, porque não vai dar em nada. E na própria polícia, às vezes, tem um desestímulo. A pessoa chega lá, mas isso aqui está acontecendo muito. Isso aqui não vai dar em nada. Então, é importante, isso inclusive a delegada Thaís, que atua em Arapongas, e o delegado Maurício, me deram essa orientação. Oriente todas as pessoas que você conhece a fazer a denúncia, a fazer o BO. Porque esse tipo de crime, às vezes, é mais fácil você investigar no volume. Pelo seguinte, às vezes um caso ele está diretamente relacionado a outro. E com um elementozinho aqui e outro ali, você consegue eventualmente fazer a apreensão de alguma quadrilha. Então é importante, mesmo que você pense que não vai dar em nada, mas é importante para a atividade investigativa ter conhecimento desses crimes. E foi a orientação que os delegados de Arapongas diretamente me passaram, falaram, doutora Rafaela, passe isso para todo mundo, denuncie, faça BO. BO hoje é eletrônico, entendeu? Super tranquilo de ser feito, né? Você pode fazer pelo computador, foi o que eu fiz particularmente, e você agrega o número de informações para que as atividades de inteligência policial possam rastrear essas quadrilhas. Então, a minha orientação é essa, denuncie.
A denúncia ainda é o melhor canal.
Ainda é o melhor. E outra, e também questões assim de ordem de segurança, e aí, de repente, um profissional da informática, algum juiz mais ligado a essa área pode dizer, né, se proteger, né, não dar senha para estranhos, você proteger o seu WhatsApp com aquela senha dupla, né, tomar cartão de crédito também, procurar sites confiáveis, enfim, todas aquelas orientações que nos são dadas aí pela mídia, né, o cuidado. Mas uma vez acontecendo a situação, né, além de você desconfiar de tudo, de todos os recados e sempre checar, né, é denunciar às autoridades competentes.
Agora, doutora Rafaela, com relação aos casos de violência contra a mulher, por exemplo, os índices aumentaram muito durante a pandemia?
Sim, aumentaram demais. Os crimes praticados dentro do lar justamente aumentaram muito justamente por causa dessa condição, dessa situação de confinamento, né? O que acontece? O confinamento, ele abala o psicológico das pessoas, como eu falei antes, né? E ele vulnera os relacionamentos. Isso é uma coisa clara, né? E a gente vê assim na mídia, né? Não só os artistas, blogueiros e as pessoas públicas que estão se separando durante a pandemia. Os relacionamentos comuns estão abalados, famílias comuns estão abaladas, né? E aquele outro assunto que eu trouxe antes, o confinamento afetou a economia familiar, né? O que faz também com que seja outro motivo recorrente de brigas de casais, entre casais e entre familiares. Isso tudo faz com que a violência doméstica e familiar aumente muito.
E as mulheres estão tendo dificuldade para pedir ajuda, que seria o primeiro passo para sair da situação de agressão?
Sem dúvida nenhuma, Patrícia. Com o confinamento, há dificuldade da mulher sair de casa, né? Ainda mais agora, que a mulher, ela acumula mais funções do que ela já tem. Com a presença dos filhos em casa, né? Agora as escolas estão voltando gradativamente, mas ficamos aí um período, aí vamos dizer, quase um ano, em homeschooling, né?
Uhum.
Então, por isso, né, por essa razão, quero destacar o trabalho não só das entidades associativas, da AMAPÁ e do próprio CEVID, né, que é um órgão aqui no Paraná, vinculado ao Tribunal de Justiça, que ele vem pensando formas de a mulher conseguir fazer denúncias, né, seja através de sinais, aquele famoso X na mão, né, quando você vai, de repente, a uma farmácia, um local que, mesmo com confinamento, uma mulher normalmente vai, né, seja através de aplicativos como o Botão do Pânico, a atuação da Patrulha Maria da Penha, né, tudo a facilitar o acesso da mulher às autoridades competentes, né, que logicamente com o confinamento fica mais difícil.
Uhum. Então, que orientação a senhora dá, por exemplo, à mulher? O que fazer diante de um caso de violência doméstica ou familiar neste momento?
Então, o mesmo caso do estelionato. Acho que todos temos que denunciar. A mulher precisa denunciar e eu garanto que a resposta será rápida, né? Eu acho que o poder judiciário como um todo está tendo uma preocupação imensa, né, com a mulher vítima de violência doméstica. Na minha vara, por exemplo, um caso de medida protetiva que entre, ele é analisado como se fosse um flagrante. Ele é analisado na mesma hora, né? Então, é muito importante a denúncia, porque isso vai chegar ao Poder Judiciário. E eu falando lá do CEVID, né, as ferramentas virtuais hoje, elas estão cada vez mais acessíveis. E nesse sentido, eu quero destacar, né, novamente o trabalho incansável da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, que é o CEVID, que atualmente é capitaneada pela desembargadora Ana Lúcia Lourenço. Quero divulgar, inclusive, a página da CEVID, que está muito rica de informações. Inclusive, na página, tem os contatos das autoridades competentes, né, com e-mail. O site é o www.tjpr.jus.br /webweb/CEVID. CEVID de dados. Mas se a pessoa só digitar no Google CEVIDPR,
sim,
já aparece o site. E nesse site, como eu falei, tem todos os contatos, inclusive os e-mails das delegacias especializadas da mulher no Paraná. Então, tá um site muito bacana e bem cheio de informação.
Vale também para as denúncias de violência sexual?
No caso do CEVID, vale também no sentido de que, normalmente, em comarcas, vou dizer o exemplo de Arapongas, a delegacia da mulher, ela é atrelada também, ela também se vincula à investigação dos crimes sexuais. Então, creio que vale a denúncia sim, entendeu? Vale a denúncia sim através desse canal, principalmente através dessas delegacias da mulher, que elas normalmente, elas acumulam a competência para os delitos sexuais também.
E ainda com relação às denúncias de violência sexual contra mulheres, crianças e adolescentes, magistrada, a pandemia está impactando nos índices?
Sim, sim, sem dúvida nenhuma. Né? Isso eu vou te dizer o porquê que está impactando. Além de os casos terem aumentado com o próprio confinamento, em que as pessoas ficam em casa e os menores ficam expostos àquela situação de abuso cada vez mais, né? Eles não têm o tempo mais de ir para a escola, né? Que era um tempo que, de repente, cessava os abusos. E mais ainda, uma das excelentes ferramentas que a gente tem para que esses casos venham à luz, porque a cifra negra desses casos é muito, muito grande, eram as denúncias dos diretores de escola e professores, né? E com o homeschooling, o staff escolar, ele não tem mais acesso direto ao aluno. No máximo, ele pode ver ali, visualmente, se ele está indo na matéria ou não do conteúdo escolar. Às vezes, isso é sintomático, né? E aí eu vou destacar o trabalho do Conselho Tutelar e da própria comunidade.
Sim.
Né? Eu tenho casos, inclusive, de violência sexual, de violência, de casos de tortura, inclusive, contra menores, né? Que foram objeto de denúncia da própria comunidade, que via a situação. Isso impacta, né? A pandemia impacta, porque qual que era uma ferramenta que a gente tinha? Não só para obstar a ocorrência dos casos, mas para trazer a nosso conhecimento os casos que é a escola, né? Tanto tempo que o menor permanece na escola, ele permanece menos exposto à violência, como o estado escolar, né? Os diretores de escola e os professores que são excelentes ferramentas, né, de divulgação desses casos às autoridades. Então, na medida em que a criança, o menor, o adolescente não vai à escola, a gente não consegue ter essa ferramenta de divulgação de casos. Mas, mesmo assim, o que eu queria destacar é que, com atividade de entidades como o Conselho Tutelar, ainda assim estamos recebendo muita notificação de casos, tanto do Conselho como da própria comunidade em geral, né, que às vezes observa uma situação de violência, às vezes uma situação de tortura contra menores e nos denuncia. Nós temos casos, inclusive, importantes que foram objeto de denúncia do Conselho Tutelar e da própria comunidade.
Bom, magistrada, agora falando sobre os crimes contra o patrimônio, né? Uhum. Além do que está acontecendo, como a senhora falou, na esfera digital, a incidência, a senhora falou que também continua ainda, né? Nas ruas, não é mesmo?
Sim, sim, continua. Isso não diminuiu. Pelo menos é o que eu falei, não tenho números precisos, mas os casos de crimes como roubos, por exemplo, né, roubos assim violentos, a mão armada, como as pessoas elas têm se restringido a ficar em casa, a toques de recolher. Então, esse tipo de crime, ele não cessou, ele continua tendo uma incidência importante, mas houve uma diminuição. Mas agora, furtos, receptação e estelionato, esses continuam com incidência muito alta, inclusive nos casos de receptação e estelionato, aumentando.
Os assaltos diários e roubos com violência ou intimidação, por exemplo.
Foi justamente o que eu falei. Por conta do confinamento, às vezes, com toque de recolher, uhum. É um delito que a incidência ainda é importante, mas eu digo pela minha experiência pessoal. A experiência pessoal do colega do lado pode ser diferente. Mas pela minha experiência pessoal, esse tipo de crime diminuiu um pouco. Diminuiu comparativamente a antes da pandemia. Eu vejo principalmente pelas situações de plantão judiciário. Né? Eu já cheguei, antes da pandemia, a ter plantão judiciário que eu só resolvia caso de roubo e de tráfico e de violência doméstica, naturalmente. Agora, esses casos de roubo, eles reduziram um pouco, mas ainda se fazem presentes. Né? Os furtos continuam. Receptações e estelionatos, estes aumentaram bastante.
E que orientações a senhora dá para a comunidade, para a sociedade em geral, neste momento, para estar mais atenta com relação a isso também?
Bom, as orientações, né, de sempre acionar as autoridades, as orientações de obedecer, né, os horários, né, determinados pelas autoridades, de frequências locais. Então, isso é muito importante também. Então, eu acho que são as orientações de segurança, né, passadas aí pelas autoridades em geral, né, porque esse é um tipo de crime, pelo menos o roubo, é um tipo de crime, às vezes, muito difícil de você prever, porque ele acontece à luz do dia perfeitamente. Então, assim, o que você puder evitar de sair, de se expor, né, quando não é permitido fazer, né, em horários assim mais tarde, que às vezes algumas cidades têm o toque de recolher, né, é importante para evitar. E, logicamente, a questão da denúncia, né? A denúncia sempre é muito importante.
A senhora acredita que nós devemos ter um aumento da violência e da criminalidade à medida que a pandemia ainda está se estendendo? O pós-pandemia?
Sim. Eu arrisco a dizer que isso é só o começo. A coisa vai aumentar mais ainda. Porque o ano passado, vamos dizer assim, quando a gente estava naquele lockdown, né, parecia havia aí uma sensação assim de que as pessoas ainda estavam um pouco alheias, né, aquela sensação de que, nossa, semana que vem isso vai acabar. E aí tiveram aqueles auxílios emergenciais, isso segurou um pouco a onda das pessoas, né, mas assim, eu acho que o impacto econômico da pandemia, o impacto educacional, o impacto comportamental das pessoas, todas as sequelas, né, que vão ser plantadas numa geração inteira, isso ainda vai vir, né? Então, a gente tem que estar muito atento, porque eu penso que isso é só o começo. Porque os reflexos, eles são reflexos gradativos, eles são reflexos a longo prazo. Então, mesmo com vacinação, logicamente, né, nós queremos que pelo menos essa situação de internações, de falecimentos, ela diminua, ela acabe. São muitas famílias que foram vulneradas pela pandemia. Eu posso mesmo dizer o exemplo de Arapongas. Nós tivemos dois servidores, perdemos dois servidores jovens, né, em Arapongas. E sem falar em conhecidos, né? Mas não só os reflexos de saúde dessa pandemia, mas os reflexos econômicos e os reflexos na criminalidade, eles vão continuar perdurando durante um bom tempo.
Ainda com relação a isso, essa consequência, né, após pandemia, a senhora acredita que nós vamos precisar ainda mais da Lei Maria da Penha?
Ah, com toda certeza. Nossa, com toda certeza. A Lei Maria da Penha, a gente precisa de mais dela. Porque a violência contra a mulher, a violência ligada ao gênero feminino, é uma realidade, infelizmente, muito longe de ter um final. A gente vive numa sociedade patriarcal, em que a mulher apenas agrega responsabilidade, sem ter qualquer contrapartida em seu favor. O acesso ao mercado de trabalho, ele só fez aumentar a gama de atribuições de uma mulher, né? E tem os julgamentos sociais também, né? Tipo, ai, mas essa mulher não trabalha. Ai, essa mulher precisa emagrecer. Essa mulher trabalha demais, né? E se a sociedade é cruel, os parceiros também são cruéis, né? E a Lei Maria da Penha, com a previsão das medidas protetivas e, mais recentemente, do crime de descumprimento das medidas protetivas, ela vem inibir, ao menos, a reincidência desses comportamentos violentos e tóxicos por parte dos agressores, né? Então, assim, quando tem uma medida protetiva, isso inibe, né? Não impede, em alguns casos, mas inibe a ação, pelo menos a ação presencial dos agressores, né? Isso inibe bastante, né? E eu também quero destacar um outro contraponto aqui também dessa questão da Lei Maria da Penha. Que como a gente tem bastante caso, né, a gente também tem a questão, né, das mulheres, né, de denúncias de mulheres, né, pretensamente de violência doméstica, mas que, na verdade, são denúncias que pretendem um efeito na seara familiar, né? Inclusive na seara patrimonial, né? E tem muitos casos de mulheres, né? Logicamente não é a maioria, mas tem casos em que mulheres fazem, às vezes, uma verdadeira armadilha para o companheiro, né? Sabedora de que há medida protetiva em vigor justamente para provocar uma aproximação indevida, né, aproximação esta que é punida penalmente pelo artigo 24A da Lei Maria da Penha.
Correto.
Né? Nesse caso, Patrícia, eu acho que a legislação ela tem uma lacuna, pois não há muitos mecanismos de se coibir uma conduta como essa. Né? E aqui eu faço um contraponto, trago o exemplo do direito espanhol, que eu estudei um tempo em Barcelona. Ele prevê, né, pelo menos uma reprimenda no caso de descumprimento do mandado de distanciamento, inclusive pela mulher. Né? Eu até quero destacar, eu tenho um artigo sobre isso publicado na Revista Judiciária do Paraná, número 8, em que eu faço paralelo da legislação brasileira e da legislação espanhola. Né? Mas, logicamente, isso é a minoria dos casos. Mas
sim,
a gente, como juiz, também tem que ficar bem atento, né, a discernir essas situações, o que é muito difícil porque a gente não está dentro dos lares das pessoas. Né? O primeiro reflexo que eu tenho quando eu recebo uma medida protetiva, né, é sempre olhar com bons olhos para a mulher para tentar deferir, né, essa medida protetiva para que nada aconteça. Porque a gente não sabe, às vezes a denúncia ela parece assim, uma denúncia muito singela, né? Mas você não sabe a consequência que isso pode ter depois se você não deferir a medida protetiva, entende, Patrícia? Então é uma situação muito difícil.
Como funciona a medida protetiva de urgência na Lei Maria da Penha?
A medida protetiva de urgência é o seguinte, a mulher ela procura a autoridade policial normalmente, ou às vezes até o Ministério Público, mas em sua maioria a autoridade policial através das delegacias da mulher ou através das delegacias comuns das comarcas que não tenham a competência especializada da delegacia da mulher. Né, elas fazem uma denúncia, né, elas normalmente preenchem o formulário ou falam que vão fazer uma denúncia e essa denúncia, né, com o depoimento dela, é feito como se fosse um flagrante mesmo e é mandado ao Poder Judiciário. Né? Normalmente, na comarca de Arapongas, isso é mandado diretamente para o magistrado e o magistrado, com base naqueles elementos, né, ele vai optar por deferir ou não a medida protetiva.
Correto.
Né? Então, isso é muito rápido.
Que é aí aonde a senhora está falando que tem que ter o bom senso também de analisar, né, todos
Exato.
Os pontos.
Exato. E às vezes o que eu falo, Patrícia, é que no momento inicial da propositura da medida protetiva, às vezes é muito difícil, né, analisar qual é a situação em que realmente ela é necessária da situação que ela não é. E às vezes eu vou dar exemplos, às vezes casos até de contravenção de vias de fato, que é, enfim, que é atenado com prisão simples. Né? Às vezes é um caso tão grave em termos de deixar marcas psicológicas numa mulher. Eu já peguei mulheres assim tão vulneradas em termos de estarem sofrendo violência durante um bom tempo e fazerem aquela denúncia esporádica de vias de fato. Peguei casos tão graves e às vezes ele não parece no primeiro momento que é grave e na verdade é. E, ao contrário, às vezes, caso você acha, de repente, que está tendo uma situação de violência, mas o caso, ele se trata de uma dinâmica tóxica do casal. Porque tem casais, tem cônjuges, não só o homem como a mulher, que eles vivem uma dinâmica tóxica, entendeu? Eles são tóxicos uns para os outros, né? Então, você discernir essas nuances, essas peculiaridades, é muito complicado. E o magistrado, ele tem que estar muito de olho a isso.
Correto. Muito bom, magistrada, a sua explicação. Gostaria que a senhora ficasse à vontade agora para expor as suas considerações finais sobre o assunto que nós conversamos hoje aqui, a questão da segurança pública, a violência e a criminalidade com a pandemia que vivemos.
Pois a pandemia, como eu falei, é uma situação jamais vista. Eu nunca pensei em viver uma situação dessa. Eu acho que as pessoas, no geral, né? Eu arrisco a dizer que não exista um ser humano, assim, pelo menos que tenha consciência da situação que a gente vive hoje, que não tenha, que não esteja vulnerado de alguma forma. Né? A gente teve que reaprender a fazer tudo. A gente aqui no Poder Judiciário, quero destacar o trabalho aqui do Poder Judiciário, a gente, assim, em um curtíssimo espaço de tempo, a gente evoluiu uns 10 anos, né, em termos aí de tecnologia, de reaprender a trabalhar mesmo, né? Então, a gente precisa, né, ter a consciência cada vez mais do coletivo, né? Que eu acho que é uma coisa que falta, porque a gente se encasula tanto em nossas situações particulares que a gente precisa ter a consciência do coletivo, né? A consciência do denunciar, a consciência do cuidar, né, do cuidar da pessoa. E talvez, né, se tudo na vida tem um lado positivo, seja a mensagem que essa pandemia quer deixar, né, da gente cuidar da nossa família. Porque, assim, a gente cuidando... Isso eu ouvi de uma colega minha, que era advogada, na época que eu trabalhava no Rio de Janeiro, e hoje ela é designer de interiores. Olha só a mudança dela, né? E ela falou, a gente cuidando da casa, a gente cuida da família. A gente cuidando da família, a gente cuida do mundo, né? Então, tudo começa em casa. Então, a gente está tendo uma oportunidade de ouro de conviver mais com os nossos familiares, de conviver mais com os nossos filhos, né? Nesse home office, eu estou convivendo muito mais com a minha filha, né? E estou tentando passar mais coisas para ela, muito mais do que se eu tivesse que ir ao fórum todo dia. Então, eu não estou comprometendo o meu trabalho, muito pelo contrário, eu exerço o meu trabalho da forma mais entusiasmada que eu tenho, da forma mais, né, com mais afinco ainda, até porque a gente está no home office, mas a gente precisa cuidar da família. Então, é o que ela diz, cuidando da casa, a gente cuida da família, cuidando da família, a gente cuida do mundo, a gente tem que cuidar da criação dos nossos filhos, a gente tem que incentivar, né, a não perpetuação, né, da sociedade patriarcal, por exemplo, que é a reprodutora dos crimes de violência doméstica, né, evitar, né, criar meninos e homens que respeitem o sexo oposto, né, que não se intimidem no caso do êxito de uma mulher, né, que deem a sua parcela de contribuição no lar, né. O homem, ele não tem que ajudar, ele tem que fazer a parte dele, né. Recomendo, inclusive, até a leitura, eu gosto muito, né, ele é até radialista, acho que o colega seu, assim, Marcos Pianges, ele escreve muito sobre essa questão, né, do pai, da nova masculinidade, né, do homem assumir o papel do lar. Então, a gente tem que, na pandemia, cada vez mais, cada um de nós, cuidar da nossa família, né, cuidar dos nossos filhos, passar boas referências, né, como meu pai diz, as palavras convencem, mas os exemplos arrastam, e cuidando na nossa casa, nós vamos cuidar do mundo.
Muito bom, e eu quero agradecer a sua entrevista novamente. Muito obrigada.
Imagine, Patrícia, agradeço muito aí aos ouvintes, né? Bom dia para você.
Bom dia, até a próxima, magistrada.
Até a próxima.
E eu agradeço também a sua sintonia. Conversei hoje aqui com a juíza titular da primeira vara criminal da comarca de Arapongas, Rafaela Benetti da Cunha Rios, e falamos sobre como a pandemia está influenciando a segurança pública, a violência e a criminalidade no Brasil. O programa Justiça para Todos fica por aqui. Eu sou Patrícia Armentano. Até.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.